Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Plenária aprova urgência para projeto que prorroga desoneração para empresas e diminui contribuições previdenciárias de municípios. Ministro de Direitos Humanos apresenta ações para pessoa com deficiência na Câmara. Grupo de trabalho quer votar mini-reforma eleitoral na próxima semana. E ministro diz que vai enviar projeto para reestruturar a divisão dos custos do setor de energia. Plenária aprova regime de urgência para projeto que prorroga desoneração para empresas e diminui contribuições previdenciárias de municípios. E o repórter é Antônio Vital, que acompanhou.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A proposta também reduz as contribuições previdenciárias de municípios de até 142 mil habitantes. O projeto, que já foi aprovado pelo Senado, deve ser votado na Câmara nesta quarta-feira. A relatora, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, anunciou que já existe acordo para a desoneração das empresas, mas disse que está analisando com os líderes dos partidos o texto relativo à redução das contribuições dos municípios. Ela admitiu, inclusive, beneficiar um maior número de municípios por meio de faixas diferenciadas.
Os municípios perderam a arrecadação, estão passando por uma dificuldade financeira e eles foram incluídos no Senado por esse motivo, sem oposição do governo lá no Senado. E o que nós estamos fazendo são alguns ajustes para buscar uma realidade melhor em relação a quais as linhas que cada município vai ficar na sua porcentagem da contribuição.
A proposta dividiu a base do governo. O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou o regime de urgência e disse que não existe estimativa de impacto financeiro para a desoneração, que ele classificou como uma sabotagem à política econômica. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, também criticou a medida, que, segundo ele, vai reduzir a previdência dos próprios servidores municipais.
O que é urgente é entender que desoneração de contribuição de prefeituras vai afundar ainda mais a previdência do próprio servidor. E isso tem que ser discutido em sede de reforma tributária. Vamos parar de atropelar a agenda econômica e fiscal para beneficiar quem já é beneficiado.
Já o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, falando pela liderança da federação formada pelo PT, PCdoB e PV, defendeu a urgência do projeto. Ele disse que a discussão do mérito é uma oportunidade de modificar o texto do Senado.
E a votação da urgência abre a oportunidade para que o debate aconteça em relação ao mérito e a gente possa fazer as mudanças necessárias, viabilizar a arrecadação necessária pelo governo, equilibrar a situação previdenciária com os municípios, inclusive dando uma solução mais adequada do que a que tem hoje. Penaliza os municípios que estão em dia com a sua contribuição, penaliza os municípios que têm a grande presença de servidores públicos.
Em relação aos municípios, a proposta reduz a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários de 20% para 8%. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os líderes estão tentando ajustar o trecho relativo aos municípios aprovado no Senado, sem oposição da parte do governo.
O governo não se posicionou claramente no Senado e agora vem para a Câmara. Então, o momento que os municípios enfrentam não é fácil. A pressão na Câmara dos prefeitos é bem maior e nós estamos tentando dar uma solução a este problema que não é pouco sério. Mas o governo não tem efetivamente como cobrar da Câmara dos Deputados o que não realizou no Senado.
Em relação às empresas, o projeto prevê a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. Entre os 17 setores beneficiados estão o da indústria, serviços, transportes e construção civil. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Ministro diz que vai enviar projeto para reestruturar a divisão dos custos do setor de energia. A repórter Silvia Munhato acompanhou o encontro com deputados.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo deverá enviar pelo menos 2 projetos de lei em breve para o Congresso. Um que, segundo ele, vai dividir melhor a conta entre a energia paga pelos consumidores em geral e os grandes consumidores, e outro sobre a descarbonização do setor de transporte. O ministro esteve em audiência conjunta das comissões de Minas e Energia e de Fiscalização Financeira e Controle. Silveira citou o caso do Pará, em que a ANEEL havia autorizado um reajuste de 16%. Segundo ele, foi feita uma negociação e o aumento ficou em 11%, mas o problema teria sido apenas postergado. Ele afirmou que nos últimos anos a maior conta tem ficado com o chamado mercado regulado, que abrange os consumidores comuns. Os grandes consumidores, segundo ele, compram energia no mercado livre e conseguem pagar menos. O ministro disse que o projeto de lei vai tentar reestruturar o setor.
Nós estamos chegando perto do colapso do preço da energia elétrica para o consumidor brasileiro regulado. Nós fomos criando, nós, eu me incluo nisso, eu estava no Senado da República, o Brasil foi criando encargos para o consumidor regulado e agora chegou no limite.
O outro projeto vai atuar na transição energética do setor de transporte com projetos como o chamado diesel verde. Segundo Silveira, devem ser investidos 60 bilhões de reais no produto. O deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, presidente da Comissão de Minas e Energia, fez vários questionamentos, entre eles sobre as causas do apagão ocorrido no dia 15 de agosto.
O que efetivamente gerou aquele apagão? E, de maneira muito especial, o que foi feito ou o que será feito para que isso não ocorra no futuro.
O diretor do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Chiocchi, diz que ainda não saiu o relatório final sobre as causas do que ocorreu, mas afirmou que o desligamento inicial ocorreu na linha que liga Quixadá a Fortaleza, no Ceará. Em seguida, ocorreram outros desligamentos que atingiram todo o país. Chiocchi explicou que, no momento, está sendo restringido o fluxo de energia entre a região Nordeste e a grande região Sul-Sudeste-Centro-Oeste, até que saia o relatório. Mas ele afirmou que a recuperação do sistema após o apagão ocorreu conforme o planejado. O ministro Alexandre Silveira disse que o sistema ficará ainda mais seguro com os novos leilões de linhas de transmissão e até a implantação de baterias nos sistemas de energia intermitente, como a energia solar. Silveira voltou a dizer que a exploração de petróleo na margem equatorial, na foz do Rio Amazonas, deve ser tratada no sentido de buscar a melhor forma de fazer o projeto.
Nós não podemos tirar do povo brasileiro esse direito. Nós não vivemos em Doha, nós não vivemos em Dubai, nós vivemos no Brasil. E o nosso grande desafio é combater a desigualdade.
Em vários momentos da audiência, o ministro repetiu sua posição contrária ao formato de privatização da Eletrobras. Ele critica o fato de a União ter 43% das ações, mas pouca influência sobre os destinos de uma empresa considerada estratégica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Especialistas apontam atualizações necessárias na legislação eleitoral para grupo de trabalho, que deve votar texto na próxima semana. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes.
Advogados apresentaram uma série de sugestões para a mini-reforma eleitoral visando a disputa municipal de 2024, durante reunião na Câmara dos Deputados. O debate foi promovido por um grupo de trabalho criado no último dia 22 pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Em sua apresentação, a advogada e professora Marilda de Paula Silveira apontou 14 pontos que deveriam ser atualizados, vários relacionados ao financiamento de campanha e à prestação de contas. Ela defendeu as doações de pessoas físicas por meio de sistema de transferências eletrônicas PIX, lançado no país em 2020. Outra sugestão dela é revogar todos os dispositivos que atualmente estabelecem vedações para a propaganda eleitoral em espaços privados.
Como já há teto para campanha, como já há teto para o partido, como já há cotas de campanha, está na hora de deixar as pessoas gastarem o dinheiro na propaganda onde elas quiserem. Então, a minha sugestão seria de revogar todos esses dispositivos que estabelecem vedações de uso de recursos para utilização em propaganda eleitoral em espaços privados.
O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga Neto, defendeu novas regras nos gastos de pré-campanha para assegurar a igualdade de condição entre os candidatos. Pelo mesmo motivo, ele também defendeu a prestação de contas de eleitos e não eleitos em um mesmo prazo. Já o ex-ministro do TSE, Henrique Neves, sugeriu alterações em tópicos relacionados ao registro de candidaturas e às inelegibilidades. Ele pediu normas claras e uma data específica para servir como base para eventuais impugnações da Justiça Eleitoral. Para o coordenador-geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Bruno Andrade de Souza, é preciso adaptar regras que não funcionaram nas últimas eleições, por exemplo, em canais de comunicação na internet.
Há necessidade de a gente ter uma maior regulamentação sobre os chamados influenciadores digitais. Então, é vedado o impulsionamento de uma manifestação dele, mas o canal como um todo, por exemplo, não é vedado o impulsionamento. Então, ele fala sobre videogame e ele pode ser impulsionado. No mesmo canal, ele fala sobre a manifestação dele política e aquela manifestação não é impulsionada, mas o canal como um todo é, por exemplo.
Durante o debate, o relator do grupo de trabalho, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, anunciou que pretende apresentar um anteprojeto até o dia 6 de setembro. Para que as mudanças possam valer em 2024, essa mini-reforma precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional e publicada até 5 de outubro, ou seja, um ano antes da realização do primeiro turno das eleições municipais.
E estou aguardando ansiosamente pela fase dos debates para a gente poder, já na próxima semana, apresentar o texto para ser aprovado no grupo de trabalho e ser destinado à apreciação dentro do Congresso Nacional. Nosso objetivo, de fato, são pequenas mudanças que tragam grandes avanços.
Segundo a coordenadora do GT, deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, a votação também precisa ocorrer porque o grupo tem prazo de apenas 90 dias. Ela destacou que, além das audiências públicas, está em curso uma agenda de reuniões externas e sugestões também poderão ser recebidas pela internet. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Comissão aprova PEC que mantém cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade. E a repórter Lara Rajo acompanhou a votação.
Foi aprovada por uma comissão especial da Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem recebe outra nacionalidade. O parecer da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, foi favorável à proposta, que já foi aprovada no Senado. Ela não fez alterações no texto. Na avaliação de Bia Kicis, a legislação atual ficou obsoleta e, com a facilidade de comunicação e de deslocamento entre as nações, não faz mais sentido crer que uma pessoa perca os laços com sua terra natal pelo simples fato de ter recebido outra nacionalidade.
A presente PEC dá uma nova oportunidade aos brasileiros que saem do país de adquirirem a nova nacionalidade e conseguirem manter a nacionalidade brasileira, salvo na hipótese dele mesmo desejar abrir mão da nacionalidade brasileira.
De acordo com o texto, a perda da nacionalidade brasileira ficará restrita a duas possibilidades. A primeira, quando houver pedido expresso do cidadão, ressalvadas as situações em que a pessoa possa se tornar apátrida, ou seja, quando ela não tem sua nacionalidade reconhecida por nenhum outro país. A nacionalidade brasileira também será perdida se houver sentença judicial nesse sentido, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Segundo Bia Kicis, muitos brasileiros que vivem fora do país estão ansiosos pela aprovação da PEC. Ela disse que já conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que a PEC entre na pauta do plenário o mais rápido possível. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Câmara é notícia.
Foi sancionada sem vetos a lei que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Acompanhe na reportagem de Ana Raquel Macedo.
Nova lei confirma o valor do salário mínimo em R$ 1.320 neste ano e estabelece que, a partir de 2024, o vencimento básico do trabalhador será reajustado conforme regras definidas. A política de valorização do salário mínimo retoma os parâmetros que vigoraram até 2015, ou seja, reajuste pela inflação do ano anterior mais o crescimento da economia nos dois anos anteriores. Se o crescimento da economia for negativo, o aumento será baseado apenas na inflação. A lei tem origem em texto aprovado pela Câmara e o Senado, a partir de mudanças feitas em medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso. O texto foi sancionado sem vetos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator na Câmara, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, comentou a importância de ter garantido em lei a política de valorização do salário mínimo.
Fica consagrada em lei que o presidente da República, a cada dezembro, baixa um decreto com base nesses indicadores da inflação mais o PIB, para termos uma política permanente de valorização do salário mínimo, que futuro governante só poderá alterar se tiver condições e coragem de mandar uma proposta de lei para esta casa.
A nova lei também confirmou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 a partir de maio. Na prática, pelo texto, a isenção pode chegar ao valor bruto de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 mensais, se o desconto simplificado ao mês for maior que as deduções mensais permitidas. Nesse caso, o desconto simplificado é de R$ 528 sobre a faixa de isenção. A nova faixa de isenção deverá beneficiar mais de 13 milhões de contribuintes. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações da Agência Câmara, Ana Raquel Macedo.
Ministro de Direitos Humanos apresenta ações para a pessoa com deficiência na Câmara. E a repórter Maria Neves acompanhou.
Ao apresentar as ações para pessoas com deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na Câmara dos Deputados, o ministro Silvio Almeida afirmou que as políticas para esse grupo são uma prioridade do governo. Na perspectiva do ministro, políticas de inclusão são fundamentais, não somente para a redução das desigualdades, mas também para o crescimento econômico em um novo modelo de sociedade.
Nós precisamos falar de direitos humanos a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva do direito ao desenvolvimento sustentável. E falar disso é falar, obviamente, de uma economia política da inclusão. Nós temos que ver que se encontra submersa, escondida, mas viva e vibrante, uma economia que se revela num PIB da inclusão, ainda não revelado, que potencializa todos os demais setores sociais. Incluir significa gerar uma outra economia, um outro modelo de participação política, econômica e social, outras cidades inclusivas e amigáveis, outras organizações públicas e privadas em todo o país. As pessoas com deficiência, elas não são custo. Investir em políticas para pessoas com deficiência, investir no país.
Segundo Silvio Almeida, a pasta de Direitos Humanos está trabalhando na reconstrução da participação popular na elaboração da política para pessoas com deficiência. Nessa perspectiva, relatou que o Ministério realizou a primeira Conferência Livre de Saúde das Pessoas com Deficiência. Segundo disse, o encontro contou com 300 delegados com alguma deficiência e foi uma etapa preparatória para a Conferência Nacional de Saúde. O ministro adiantou também que o órgão está finalizando o plano Viver Sem Limite 2, que deve ser lançado ainda este mês. A primeira versão do plano é de 2011. Conforme explicou, o objetivo da medida é promover os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas com deficiência e de suas famílias. Para isso, segundo Silvio Almeida, o plano irá atuar em eixos como gestão inclusiva e participativa, enfrentamento ao capacitismo e à violência e acessibilidade. Na elaboração do documento, o ministro disse que houve a participação de todos os estados, uma vez que, em sua opinião, as ações serão efetivas somente se envolverem também todos os entes federados.
Não é possível que se faça política nacional de direitos humanos a partir de Brasília, única e tão somente. É preciso que nós envolvamos os estados, os municípios, as comunidades no ato de fazer político, na feitura, na confecção das políticas públicas. Portanto, aquele ideal de institucionalização só é possível se nós formos capazes de fazer política estando nos territórios.
Também para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que realizou o debate, deputado Márcio Geri, do PCdoB do Maranhão, envolver estados e municípios é fundamental. De acordo com o parlamentar, apenas 7 assembleias legislativas contam com comissões voltadas à população com deficiência e pouquíssimas prefeituras.
Nós precisamos articular melhor e complementarmente os entes federados, a União, os estados e os municípios. Nós temos poucas unidades da federação com secretarias de defesa do direito das pessoas com deficiência. E nós temos também pouquíssimas prefeituras. Mesmo nas capitais, nós não passamos de 7, 8 prefeituras com secretarias. Nós podemos, a partir desse planejamento da União, dessa intersetorialidade que há no próprio âmbito do governo, buscar envolver os estados e os municípios.
Dentre outras medidas que o Ministério de Direitos Humanos está implantando, Silvio Almeida destacou um projeto para melhorar a acessibilidade de todos os prédios da administração federal. Segundo disse, os gestores deverão realizar relatórios sobre a situação atual para que sejam providenciadas as adequações necessárias. Ainda, conforme o ministro, o órgão está estruturando um grupo de trabalho para implantar a avaliação biopsicossocial da deficiência. Como destacou a autora do pedido para a realização da audiência pública, deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo, a avaliação é uma exigência para que a pessoa com deficiência tenha acesso a 34 políticas públicas. Rosângela Moro lembrou que hoje o Brasil conta com 18 milhões e 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência, com condições econômicas e culturais piores que o restante da população. Como exemplo, citou que a taxa de participação no mercado de trabalho do grupo com alguma deficiência é de 54,7%. Já na população em geral, a taxa de ocupação seria de 84,2%. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ex-comandante da PM do DF fica calado em CPMI do 8 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a sessão em que ele foi questionado.
Um habeas corpus concedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, ao ex-comandante da PMDF, Fábio Augusto Vieira, garantiu a ele o direito de ficar em silêncio durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a invasão de prédios públicos em 8 de janeiro. O militar era o comandante das tropas em 8 de janeiro. Ele alegou que não responderia às perguntas por não ter tido acesso aos documentos que fazem parte do inquérito que apura a omissão da PM do Distrito Federal durante a prática dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes. Fábio Augusto Vieira falou inicialmente à CPMI sobre os 30 anos de carreira na PMDF, ressaltando que nunca respondeu a processos, teve elogios na ficha profissional e não foi comandante por indicação política. Ele acrescentou que sempre defendeu a ordem pública, impedindo depredações e vandalismo em diversas ocasiões, e que jamais compactuou com ataques ao Estado Democrático de Direito. O ex-comandante da PM do Distrito Federal se disse consternado pelos atos de 8 de janeiro, classificando os invasores como terroristas e vândalos, e explicou que não estava no comando da operação na Esplanada dos Ministérios.
Ao contrário do que tem sido veiculado, a presença do comandante-geral no terreno não atrai automaticamente o comando da operação em curso, que continua sendo dos comandantes operacionais, seja os comandantes regionais, comandantes batalhões, que foram escalados pelo Departamento de Operações, participaram do planejamento e possuem as minúcias táticas daquela operação. O comandante-geral não assume o comando tático de uma operação, dado que não possui todas as informações operacionais necessárias. Tal postura visa, inclusive, a tomada de decisão por aqueles que têm todas as informações sobre a tropa no terreno.
Apesar do apelo feito pela relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, para que o depoente falasse, Fábio Augusto Vieira decidiu permanecer em silêncio, mas disse que poderia retornar à comissão em outra oportunidade, após ter acesso à documentação do inquérito, para esclarecer os fatos. Ele não respondeu, por exemplo, perguntas feitas pela relatora, que confrontou o conteúdo de mensagens trocadas por celular entre o ex-comandante e outros integrantes do alto escalão da PM do Distrito Federal em relação a opiniões sobre a vitória do presidente Lula e que fazem referência, por exemplo, ao golpe de 1964. A senadora exibiu várias imagens da invasão de 8 de janeiro para questionar a atuação da Polícia Militar no enfrentamento aos atos de vandalismo. Parlamentares de oposição defenderam o ex-comandante da PM do Distrito Federal e cobraram a atuação da Força Nacional em 8 de janeiro, apontando a necessidade de convocar quem estava à frente do grupo. Também ressaltaram a omissão de integrantes do governo recém-empossado. O deputado delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, salientou que houve uma responsabilidade da PMDF, mas que ela não foi exclusiva nem principal.
O que nós estamos querendo demonstrar aqui é que há responsabilidades, elas têm que ser individualizadas, as dos vândalos, as das instâncias federais e de uma parte da Polícia Militar. E não perseguir o DF como fizeram. Afastaram o governador democraticamente eleito, prenderam o secretário de Segurança e prenderam toda a cúpula da Polícia Militar do DF.
Parlamentares aliados do atual governo disseram que a falta de ação da PM em 8 de janeiro estava ligada a uma tentativa de golpe envolvendo integrantes do governo Bolsonaro e do Exército. Eles citaram a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2020, determinando que a Força Nacional só poderia ser acionada com o aval dos governos estaduais ou do Distrito Federal. O deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que as falhas da PM não foram operacionais ou circunstanciais, mas intencionais e deliberadas.
Havia baixo efetivo, boa parte dos PMs estava no curso de formação, a tropa estava sob aviso sequer de prontidão, verifica-se inércia, verifica-se ausência de comando e ausência de um gabinete de crise.
No início da reunião da CPMI, o presidente Arthur Oliveira Maia, do União da Bahia, falou sobre ato da mesa diretora que cassou a credencial de um fotógrafo que registrou conversa privada de um parlamentar via mensagem de celular e divulgou o conteúdo nas redes sociais. O ato também proibiu a divulgação pela imprensa de documentos sigilosos. Deputados e senadores se dividiram sobre essas providências e o presidente da comissão concordou em reconsiderar alguns pontos do ato da mesa diretora. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.